Agora abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 5. E eu, enquanto você abre, eu vou pegar o pastor Rafael Santos aqui de surpresa, mas tem uma música que você sabe cantar muito bem, pode ser até piano e voz, que é aquela, por toda a minha vida. Você pode me ajudar aqui? Porque eu gosto tanto dessa canção. Se a banda puder ajudar também, eu não sei quem está acostumado a tocar essa canção. Qual é o tom? Tem letra aí, porque eu também quero cantar. É esse tom?
Pode aumentar um pouquinho? Pode aumentar esse tom um pouquinho? Show de bola, isso aí.
Glória a Deus. Vamos nessa? Pode ir,
Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei.
Oh, aleluia!
Pois meu fôlego é a tua vida.
Cadê o povo de Deus?
E nunca.
Coisa linda!
Posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel que me tira dessa cova.
Ele faz isso hoje, ó.
E me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que já vivi tantos perigos.
Ele é especialista nisso, ó.
Mas tua voz me acalmou.
Descansa teu coração aí, querido.
Tu dá ordem às estrelas e ao mar os céus.
Vai, cidade do leão. Esse lugar de segurança, diz aí, ó,
no teu colo, ó, não há olhos nem e se fechem diante da tua voz, não há. Tempestade,
ela não resiste.
Se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra é pura, escudo para os que nele.
Tem crente aqui com essa certeza. Abre as portas e dá um barulho de glória aí, meu irmão. Estamos seguros nele.
Oh, não há ferrolhos.
Meu Deus do céu.
Parecia aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Sou um milagre,
estou aqui.
Aquilo que parecia
impossível,
aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou
minha sorte.
Sou um milagre, estou aqui.
Bem forte a Jesus. Glória a Deus. Pode tomar o teu assento. Aleluia. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, vamos ler os três primeiros versículos. Galera da comunicação, não sei se tem hoje, eu estou com a King James, versão King James, mas você, independente da versão, consegue seguir aí facilmente a leitura. São três versículos. E diz assim: ora, Naamã, capitão do exército do rei do Senhor, do seu senhor, capitão do exército do rei da Síria, era homem notável diante do seu senhor e honorável, porque por seu intermédio o Senhor havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso e valente, porém leproso. E os sírios haviam saído em companhias e haviam trazido cativa da terra de Israel uma criada pequena, em outras versões fala de uma jovem. Ela servia a esposa de Naamã. E ela disse à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse com o profeta que está em Samaria, porque ele o recuperaria ou o curaria de sua lepra. Vamos ler até aí. Espírito Santo, fala aos nossos corações, nós clamamos a ti, nós viemos aqui para ouvir a tua voz. Comunica a cada um de nós aquilo que o Senhor deseja nos comunicar nessa noite. E que a tua palavra seja tão específica, Senhor, que dê um direcionamento claro para essa semana, para cada um de nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tive muita clareza nessa noite do que compartilhar o tema. E Deus me deu o tema Conexões Divinas. Diga comigo, conexões divinas. E é algo muito específico o que eu quero compartilhar nessa noite. E ao mesmo tempo eu considero que é algo bem profético para algumas pessoas aqui. É algo pelo qual até eu e minha esposa, nós oramos sempre por isso. E eu estava pensando nessa palavra e pensando sobre conexão, porque hoje em dia nós vivemos num mundo conectado, está todo mundo conectado, você está conectado através de rede social, você está conectado à internet. Eu me lembro de, há pouco tempo atrás, não muito tempo atrás, a gente tinha um celular e eu cheguei a ter uns celulares assim, bem grandinhos, né? Isso significa que eu já não sou tão jovem assim. E o celular servia para ligar e de vez em quando mandar um SMS, né? Tem alguém desse tempo aí? Tem alguém do tempo daquele celular tijolão? O apóstolo? Você tinha que puxar a antena assim, apóstolo? Eu não lembro desse aí. Era bem discreto, né? Era bem discreto. Eu ainda me lembro, quando era bem pequeno, curiosidades, que meu pai tinha duas linhas de telefone e ele vendeu como se fosse uma ação. Era um negócio bem valioso. Há muitos anos atrás, eu acho que era R$3.000 uma linha de telefone, eu não lembro direito. Era relíquia. Hoje em dia você compra chip por R$20 com saldo, internet ainda. Né? Mas o mundo ele foi sendo foi ficando cada vez mais conectado. Quando eu fui para a Espanha, eu tinha 8 anos, era o ano de 96, 95 para 96. Ligar internacionalmente era muito caro. Para falar com a família, a gente agendava de 15 em 15 dias para falar e falava rápido. A saudade apertava, você falava rápido. Eu não sei se alguém teve parente no exterior nos anos 90 e se lembra disso. Eu me lembro, eu conversando com o pastor Gilmar, esposo da Aline Barros, ele jogou na Espanha durante um tempo. Eu conheci ele naquela época. Ele era novo, jogava no Saragoça. Eu me lembro, novinho, ele dava ingresso, porque pouco cristão a gente se conhecia lá na Espanha. E ele falou assim, Diego, você não sabe o que aconteceu comigo uma vez, eu morando lá nessa época. Isso a gente conversou anos e anos depois. Ele falou, eu estava namorando a Aline, e aí eu morava num hotel naquela época, jogava no Saragoça, e pegava o telefone do hotel e ligava. E um dia chegou a conta, porque o time se responsabilizava em pagar minha estadia no hotel, mas a conta de telefone eles não se responsabilizaram, foi o valor de um carro popular, de tanto que eu ligava para ela, desliga você, não, desliga você, e a conta chegando. Hoje em dia, está tudo tão conectado que você não precisa nem pagar nada extra, você consegue ver a pessoa. Você liga, chamada de vídeo, hoje é moleza. É reunião online, enfim, facilitou muito. Agora, o que adianta você ter um aparelho celular, né, 5G, 4G, conexão? O que adianta se você não tiver sinal? Você já passou raiva, que às vezes você está num lugar, você está precisando falar e está aquele WhatsApp conectando, carregando, e vai embora o sinal. Não adianta, se você não tiver conexão, a coisa não funciona. Eu estou falando de coisa simples, mas para você entender o que eu quero, aonde eu quero chegar com a mensagem. Do que adianta o Vitor estar fazendo uma melodia linda ali no teclado, se o teclado não estiver conectado? Esses dias estava rolando um culto de quarta-feira, eu vou falar, Rosalva. Estava rolando o culto de quarta-feira, aí uma pastora chegou, era Ana Paula Fé, chegou aqui, né, depois do momento do ofertório, chegou para falar, vamos cantar uma música, irmão. Rosalvo cochilou na mesa de som, irmãos, esqueceu de ligar os instrumentos, a pastora estava cantando, ele demorou mais ou menos 2 minutos para acordar, como é que cochila com um barulho desse? Que adianta você, não, é porque eu te amo, Rosalvo, você é bênção na nossa vida, a gente te ama. Mas o que adianta você ter instrumentos, você ter equipamento e não estar conectado? O que adianta você vir na igreja, sentar, ouvir a palavra, entregar suas ofertas, se você não estiver conectado com o Espírito Santo? O que adianta você dizer que você é evangélico? Na verdade, você vai viver conforme o nível de conexão que você tenha. Eu me lembro também, isso daí, quando eu comecei a adolescente, assim, era MSN na minha época, Orkut eu não tive muito, minha esposa teve Orkut, mas lá na Espanha Orkut não tinha tinha esse costume. Eu ainda me lembro da internet discada, alguém lembra? Ficava para abrir um site, era um século, irmão. Hoje, se demora 2 segundos para abrir o site, você já fica nervoso. Naquela época, para conectar... E conectava na base de oração. Vamos, vai. Aí, se não dava... Né? Tem uma galera novinha aí que vai casar, que não sabe nem o que é isso. Mas, hoje em dia, a conexão é Wi-Fi. Você não vê, mas o ambiente, né, está conectado. E o Espírito Santo começou a me falar e me lembrar de conexões que Deus colocou na minha vida com pessoas específicas. Isso que eu quero começar a falar nessa noite, porque você não precisa só estar conectado com o Espírito Santo, mas você precisa saber quais são as pessoas que Deus vai colocar no teu caminho como conexão divina para amplificar aquilo que Ele já colocou dentro de você. Se, como eu disse, se o Vitor estiver tocando, eu pegar um violão, a gente começa a tocar o violão aqui, o som dele chega talvez até as primeiras fileiras, mas quem está lá no final não ouve. Mas se a gente conectar ele no som da igreja, todo mundo vai ouvir. Existem conexões que amplificam aquilo que você carrega. E eu estou falando para pessoas no âmbito profissional. Eu estou falando para pessoas no âmbito espiritual. Eu estou falando para pessoas no âmbito familiar. Deus vai colocar pessoas no teu caminho, vai ficando ligado. E a mensagem é sobre isso, conexões divinas. Naamã era um homem reconhecido, honorável, famoso. Com certeza, Naamã tinha acesso a muitos recursos. Ele tinha acesso a médicos, ele tinha acesso à medicina de ponta da sua época. A Bíblia fala que ele era um grande campeão, né? Reconhecido como líder do exército. Através dele, o Senhor, e aqui fala Senhor, como o Senhor Deus deu vitória ao seu povo através da vida de Naamã. Porém, ele era leproso. Mas ele tinha uma jovenzinha que foi até levada cativa, estava dentro da sua casa, servia a sua esposa. Aquela jovenzinha era alguém muito especial, ela tinha uma sensibilidade, ela sabia da lepra de Naamã. E ela falou, poxa, que bom seria se Naamã conhecesse o homem de Deus que está em Israel. Ela se referia ao profeta. Era uma conexão que trouxe para Naamã uma oportunidade de cura. Deus vai colocar, e ouça porque isso é profético, Deus vai colocar no teu caminho uma conexão que vai abrir novos horizontes para você. Deus vai colocar no teu caminho uma conexão, e eu me refiro a uma pessoa que vai te dar acesso a um nível de unção que vai te curar, a um nível de unção que vai restabelecer o teu bem-estar. Deus vai usar alguém para trazer cura nisso que ninguém está dando solução. Alguém de Deus vai te conectar com um propósito tremendo de Deus na tua vida. É uma conexão divina, é algo sobrenatural. Agora o Espírito Santo me falava algo e fui muito claro essa semana. Porque muitas vezes nós estamos esperando conexões de alguém famoso, de alguém com recursos, de alguém reconhecido, de alguém influente. Mas muitas vezes as conexões que Deus coloca no nosso caminho são de pessoas que você não imagina. Porque Deus usa pessoas que não são famosas, que não são ricas, que não são reconhecidas, mas são específicas para te levar ao propósito que Ele tem para a tua vida. Então não fique esperando um famosão entrando e te chamando para assinar um grande contrato. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas do dia a dia. Você tem que ficar ligado com o Espírito Santo, porque quando você menos imaginar, Deus vai colocar alguém no teu caminho. Eu creio que eu estou sendo profeta nessa noite. Alguém que vai te conectar com um propósito, alguém que vai te conectar com um nível de unção que vai te curar, que vai trazer a restauração para os teus sonhos. Eu estou falando de pessoas simples no dia a dia que vão te levar, que vão te impulsionar, uma conexão que vai te trazer um novo horizonte profissional, uma conexão que vai te trazer um novo horizonte na área empresarial. Pessoas que talvez não são reconhecidas aqui na terra, mas são chaves do céu para a tua vida. Fica ligado. E eu me lembro que quando eu saí daqui em 96, como eu falei, não tinha tanta conectividade no mundo. Como consequência, nos primeiros 2-3 meses da minha família lá na Espanha, a gente recebeu um bolo de cartas assim, gente, saudade, família. A partir do 4º mês, recebia um bolinho de carta assim. A partir do 6º mês, não recebia mais carta. E aí eu fui me desconectando do Brasil, era normal, eu crescendo, fui criando meus laços lá, fui chegando à adolescência e fui criando a minha vida para lá. E mais ou menos com os meus 17 para 18 anos de idade, Deus me conectou com uma pessoa que foi lá ministrar, e foi uma conexão sobrenatural, foi o Fernandinho. Ele chegou lá para ministrar, a gente não se conhecia, ele estava começando o seu ministério, acho que foi a primeira viagem dele para fora do Brasil na época, a segunda era bem... Era tão recente que nem o tecladista dele deixaram entrar. O tecladista dele, aposto, foi deportado. Porque não tinha nada, não tinha nada no passaporte. O pessoal falou, esse pessoal está vindo aqui para trabalhar. Deportou, só ele entrou. Isso na primeira vez que ele saiu. E aí ele foi lá e Deus colocou no coração dele uma missão. Foi algo muito bonito. Eu não sei se eu já contei isso aqui alguma vez. Mas ele ministrou um final de semana. E como é de costume nosso, né? A gente honrou a vida do profeta com uma oferta. E meu pai, na época, pegou um envelope, deu uma oferta para ele. Eu não me lembro o valor. Eu não estava nesse momento. Mas ele pegou o valor, e isso não é comum, ele tirou o dinheiro de dentro do envelope e começou a contar o dinheiro. Era euros, né? Lá na Espanha, começou a contar o dinheiro. Meu pai me falou que ficou meio assustado, porque é meio constrangedor, né? Você dá uma oferta, aí a pessoa que recebe a oferta, e não falou o que era, começou a contar. Separou a metade do valor, colocou na mão do meu pai e falou, compra a passagem para o Diego e comigo para o Brasil. Ali naquele momento ele não sabia de nada. Dias depois eu estava já viajando com ele. E ele falou assim, Deus colocou no meu coração algo muito específico, Diego, eu tenho que te reconectar com o Brasil. Olha isso, gente. Eu tenho que te reconectar com o Brasil. Eu não tinha laços com Fernandinho, nem familiares, nem eclesiásticos. Foi algo do céu, foi algo divino. A tal ponto, isso daí, a família dele se lembra até hoje. Ele chegou, ele e a Paula falaram para todo mundo, ó, a gente tem um novo filho, ganhou um filho novo. Isso aí e a família deles começou a me chamar, né, conhecer como um filho novo do Fernandinho e da Paula. Por quê? Uma conexão divina. Eu não sabia, não imaginava que hoje eu estaria morando no Brasil, casado com uma linda brasileira, pastora, maravilhosa, amor da minha vida. Porque quando Deus faz uma conexão, Ele não está olhando o teu agora, Ele está olhando lá na frente. Deus é estratégico. Existem conexões que são, e a gente vinha conversando sobre isso, existem conexões que são necessárias. Essa jovenzinha na casa de Naamã era uma conexão necessária para a cura dele. Deus sabe que você precisa dessa conexão para avançar na tua vida. Deus sabe que você precisa desse agente impulsionador, esse abridor de novos horizontes para você avançar. Mas agora também existem conexões estratégicas que Deus vai colocar no teu caminho. E aí eu não vou pedir para você abrir, mas eu vou te lembrar. Você se lembra de José quando estava no cárcere? José estava no cárcere e ele estava ali, ele tinha um propósito, ele tinha um chamado, ele tinha sonhos, mas ele estava no cárcere, ele estava aparentemente esquecido na terra, mas ele tinha a data certa no céu para viver os sonhos de Deus. E chega no cárcere um copeiro e um padeiro. E José teve discernimento para chegar para o copeiro e falar, lembra-te de mim quando você for restituído na tua função. Era uma conexão estratégica. Ele soube discernir que ele não precisava se conectar com o padeiro, porque aquele padeiro tinha problemas. E tem gente aqui que não está tendo discernimento, está se conectando com gente errada. Fala assim, sai fora da minha vida, padeiro. Não estou falando de padeiro literal, não. Estou baseado no texto aqui. Fala assim, sai fora da minha vida, padeiro. Deus vai colocar os copeiros que vão te conectar com os palácios, com o propósito. No tempo certo, diz a palavra que o copeiro se lembrou de José. É uma conexão estratégica, e aqui eu quero profetizar que Deus tem conexões estratégicas para você nesse tempo. Deus tem conexões estratégicas para nós como igreja nesse tempo. Você está prestes precisa se conectar com alguém que vai te ajudar a viver os sonhos de Deus na tua vida, vai te ajudar a viver os propósitos. Talvez você está no cárcere, mas no cárcere é onde Deus nos proporciona as maiores conexões. Ouça, as conexões não estão nos palácios, estão nos cárceres. E talvez você está falando, que momento difícil, que luta que eu estou passando, que deserto eu estou atravessando. É porque aí está a tua conexão, que vai te levar ao próximo passo, que é o palácio. Tem conexão estratégica para você. Aleluia, quem está recebendo essa palavra, diga glória a Deus, eu creio. Tem conexão estratégica. Você precisa ter esse discernimento. Conexão necessária e conexão estratégica. Talvez você ande preocupado, tentando de um jeito ou de outro, você tentando dar teu jeito, você tentando, né, se conectar, encontrar caminhos. Apenas esteja conectado com os céus e tenha discernimento, porque tem muita gente também que é joio no meio do trigo. É um problema quando você se conecta com a pessoa errada. É um problema quando você faz aliança com uma pessoa desalinhada com os céus. Há muito tempo o apóstolo pregou sobre alianças erradas, tem até um livro, né? É um problema quando você se conecta com uma pessoa que não vai te impulsionar a viver o teu propósito. Pelo contrário, é um agente do inferno para te desviar do propósito. José teve discernimento, você precisa ter discernimento. Você precisa ter discernimento com quem você está se aliançando. Você precisa ter discernimento com quem você está tomando o teu café da tarde. Você precisa ter discernimento com quem você está marcando para almoçar, para comer uma pizza. Você precisa ter discernimento aonde você está pisando, a casa que você está visitando, o lugar que você está frequentando, porque tem gente que te tira do propósito. E não adianta depois você reclamar e choramingar. Você precisa ter discernimento agora. Cuidado com quem os seus filhos estão se conectando. Porque tem conexão que vem do céu, mas tem conexão que é do inferno. E hoje em dia não precisa ser conexão física. Pode ser conexão virtual que também está atrapalhando. Cuidado. Cuidado com quem você está se conectando. Pai, mãe, cuidado com quem os seus filhos estão se conectando. Tem conexões estratégicas de Deus, mas tem conexões que são estratégias do inferno para te derrubar. E eu profetizo em nome de Jesus que toda conexão maligna está caindo por terra agora. Está saindo da tua vida, sai agora em nome de Jesus. Da nossa igreja, toda conexão maligna agora sai em nome de Jesus. A gente quer estar conectado com o céu. A gente quer estar conectado com o Espírito Santo. Aleluia. Cuidado, cuidado a quem você tem dado ouvidos. Muita gente querendo se conectar com, não, eu quero me conectar com fulano que é ungido. Começa a ouvir palavras pelo YouTube. Cuidado, porque nem todo mundo que se diz pastor é pastor. Nem todo mundo que se mostra ungido é ungido de fato. Nem tudo que está no, como é que é? Nem tudo que está no aquário é peixe, né? Tem que ter cuidado. Existem conexões estratégicas. Existem conexões que vêm do céu para um momento de mudança na tua vida. O Espírito Santo me lembrava em Atos, quando Saulo tem um encontro com Jesus e ele fica cego. Deus dá um direcionamento a um homem, a um discípulo chamado Ananias, e disse: Ananias, vai até aquele endereço tal, 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 você vai se encontrar com um homem chamado Saulo, eu tenho escolhido Saulo para uma linda missão. Ananias foi uma conexão para que Saulo agora enxergasse com uma nova visão. Deus vai colocar conexões no teu caminho que vão ampliar a tua visão, vão te ajudar a transicionar para um novo nível, para uma visão mais ampliada. Fica ligado. E olha, essas pessoas não vão receber uma indicação de zap, não. É o céu que vai falar: você vai até a casa de fulano, você vai até a casa de ciclano, porque você vai ajudar essa pessoa a enxergar um novo nível de visão, a ter um novo nível de visão. Tem conexões que ampliam a tua visão. Por isso que Deus te conectou nesse lugar. É um lugar que amplia a tua visão. Quantas palavras você não recebe ao longo de décadas nesse lugar, que vem ampliando a tua visão, vem ampliando o teu coração, vem ampliando a tua vida, a tua caminhada com Deus. É que nem, sabe aquela conexão da internet antiga, né, barulhenta, e depois chegou a banda larga, agora são 500 megas de internet, aquela conexão rápida. Nesse lugar, a tua conexão com os céus vai se ampliando a cada dia que você vem, a cada culto que você vem, a cada momento que você se derrama no altar. Por isso que Deus te colocou no lugar certo. Você não pode se desconectar do que Deus está fazendo contigo. Você imagina se Ananias tivesse falado: eu não vou não, Saulo é um homem muito problemático, ele é famoso por perseguir a igreja, por matar os cristãos. Ananias foi insensível à voz de Deus. Teve gente que foi sensível à voz de Deus e te trouxe a esse lugar. Agora, você também é um agente de conexão com pessoas diante do altar do Senhor. Você vai ser o Ananias para a vida de alguém. Domingo que vem, você vai ser um Ananias para a vida de alguém. Você vai trazer esse alguém. A conexão não é só para você. Você também é um agente de Deus para conectar pessoas no propósito. Muitas vezes a gente fica só pensando na mensagem para a gente, né? Ah, eu vou receber uma conexão, Deus vai usar alguém para abençoar minha vida, e vai, Ele vai fazer. Mas você também é bênção para a vida de alguém. Olha para três aí e fala: você é bênção para a vida de alguém, você é um instrumento do céu para a vida de alguém. Você carrega algo especial, você precisa despertar para isso. Não é só: vem a mim, eu quero, Senhor, abre porta. Claro, eu também oro isso para a minha vida, mas nós precisamos ser uma conexão do céu para alguém. Conexão divina. Diga comigo: conexões divinas. Deus tem conexões divinas para nós nessa semana. Nessa semana você vai ser conectado com alguém tremendo de Deus, que vai te liberar um novo nível de unção. E eu não estou falando só na caminhada espiritual, porque aqui dentro do corpo de Cristo você tem isso, mas Deus vai te conectar com pessoas estratégicas ao longo desses próximos dias. Pessoas aqui que estão precisando viver um novo nível financeiro, Deus vai te conectar com pessoas estratégicas que vão te ajudar a alavancar o teu produto, alavancar a tua empresa, alavancar as suas finanças. Deus vai te conectar com alguém que vai te ajudar a encontrar esse emprego que você está precisando. Deus vai te conectar com alguém que vai te ajudar. Eu tenho algo para falar também. Gente que precisa estar orando para estabelecer família, para se casar, tem conexão na vida sentimental também. Aleluia. Olha, recebe isso. Eu me lembrava da palavra que o apóstolo pregou em 2012, lá no Maracanãzinho, quando eu conheci a Tati. Foi sobre o servo de Abraão, que foi buscar esposa para Isaac. Eliezer. Ele foi um agente de conexão para que as gerações dessem continuidade ao propósito de Deus. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Como seria o Deus de Jacó se Abraão não conhecesse, se Isaac não conhecesse Rebeca? Deus usou Eliezer para conectar Isaac com a sua esposa, para gerarem, darem continuidade ao propósito de Deus. Deus usa pessoas. Eu me lembrava de pessoas, uma missionária que foi parar lá na Espanha, aqui do Rio de Janeiro, o nome dela é Janaíra, que depois eu até perdi o contato. Mas naquele tempo ela foi agente de Deus para me conectar. Eu não conhecia o projeto Vida Nova. E eu tenho que reconhecer, tem gente que está na tua vida por um tempo e por uma missão específica. Não adianta você forçar a barra e querer ficar caminhando com essa pessoa a vida toda. É que Deus colocou ela para aquele tempo. Interessante. Depois que ela cumpriu a missão dela e me conectou com a Tati, eu me lembro que quando ela falou: não, vocês precisam ir, a primeira igreja que a gente foi do projeto foi Jardim Primavera, e daí veio toda a história. Interessante, depois várias dessas pessoas saíram da nossa vida, mas para aquele tempo foram usadas por Deus para conectar. Tem gente que é é usada por Deus para um momento específico da tua vida. E se você tentar continuar caminhando, depois vai ter problema. É um momento específico. Você tem que ter discernimento dos tempos de Deus em cada momento, em cada etapa, em cada conexão. Ananias com Saulo, depois você não vê Saulo andando e viajando para cima e para baixo com Ananias, foi algo específico. Fique atento, não fique forçando relacionamentos. Existem conexões que são específicas, existem conexões que são por um tempo, existem conexões que são por um tempo um pouco maior, existem conexões que são para a vida toda. Você precisa ter discernimento disso e não caminhar confiando no homem, é caminhar confiando no que Deus tem para a tua vida, nas promessas de Deus, porque o homem pode se esquecer, o homem pode falhar, mas Deus permanece fiel para sempre na tua vida. E eu finalizo aqui, o Ministério de Música pode ir subindo. Eu finalizo me lembrando da história de Esther e Mardoqueu, que foi o homem que cuidou da vida de Esther. Mardoqueu foi uma conexão, que foi uma, foi um mentor, foi um pai espiritual para Esther. Mardoqueu cuidou de Esther quando, quando ela não tinha ninguém para cuidar. Mardoqueu alertou Esther quando ela precisava ser alertada. Deu uma chamadinha de atenção. Esther, se você não se levantar para lutar em favor do povo de Deus nesse tempo, Deus vai levantar a salvação de outro lado, mas não pense que você vai continuar tranquilinha aí, não. Quem sabe para esse tempo Deus te colocou nesse lugar? Porque tem conexões que são aquelas que nos dão aquela chamadinha de atenção abençoada para a gente permanecer no propósito. Porque tem gente que fica encantada com algumas promessas que se cumprem de Deus. Tem gente que fica encantada com a prosperidade. Tem gente que fica encantada com os elogios. Aí vem aquela conexão que é a tua paternidade espiritual e te dá aquela chamadinha de atenção. Tem gente que fica tão boba que quando cresce um pouquinho na vida, despreza. Não despreze aquela pessoa que Deus colocou na tua vida como um direcionador espiritual, e você está conectado num lugar que te ajuda nisso. Você tem uma visão, você tem um pastor, você tem um apóstolo, você tem um time de líderes aqui nesse lugar que te ajudam. Receba a chamada de atenção como uma orientação do céu para a tua vida. Esse tipo de conexões são necessárias para você. Não fique zangadinho, chateadinho, não. Fala, amém, eu recebo, eu vou melhorar em nome de Jesus. Todos nós precisamos dessas conexões que colocam o nosso pé no chão, que fazem a gente voltar para a realidade, entender que o nosso propósito é maior do que o conforto que um dia a gente pode receber, viver, maior do que a prosperidade, maior do que as bênçãos, maior do que recursos. O propósito é maior do que tudo na tua vida. E existem conexões que são fundamentais, que aparecem na tua vida para chamar a tua atenção e te colocar no lugar, no eixo novamente. Conexões divinas. Deus tem conexões divinas para você. Tem novas conexões chegando. Tem conexões estratégicas. Tem conexões necessárias. Tem conexões que vão ampliar a tua visão. Tem conexões que você não pode abrir mão, como Esther não abriu mão de Mardoqueu. Mesmo no auge da vida dela, ela continuou ouvindo a voz daquele que a orientou ao longo de toda a sua caminhada. Você precisa permanecer conectado com aqueles que Deus colocou no teu caminho e ficar atento para pessoas específicas que vão aparecer na tua caminhada para potencializar o que Ele tem na tua vida. E eu quero orar nessa noite, especificamente por pessoas que estão entendendo que precisam de novas conexões para momentos estratégicos da sua vida, na área profissional, na área familiar, na área sentimental. E eu convido que você se coloque de pé. E eu não sei nem que música de apelo, é uma música de conexão. Mas eu quero convidar que a igreja se coloque de pé. Se você entende que você precisa ter essa conexão divina nesses próximos dias, nesse ano de 2023, você vai vir do teu lugar aqui na frente falando: Senhor, me conecta com pessoas do céu para que eu viva o meu propósito. E eu estou falando isso, sabe por quê? Eu se Deus quiser, eu e minha esposa estamos planejando um propósito, começar um propósito amanhã, onde nós estaremos orando e clamando por conexões estratégicas, por conexões específicas para esse tempo, e eu quero incluir você também nessa oração. Eu não sei se minha esposa consegue vir aqui para me ajudar, mas pessoas, Deus vai colocar pessoas estratégicas no teu caminho. Fica ligado com o que Deus vai fazer, fica ligado com as pessoas, e também fica ligado com as ciladas do inferno, para você não entrar em furada, para você não se conectar com a pessoa errada. Você tem um propósito para cumprir, Deus vai cumprir as suas promessas na tua vida, em nome de Jesus.